numa democracia, não é menor, não é menos relevante o papel da oposição do que o daqueles que estão sustentando o governo. Até porque isso é transitório, pelo menos costuma ser nas verdadeiras democracias. E é com essa responsabilidade que vem hoje à tribuna a senadora Ana Amélia, talvez não tão pessimista quanto o senador Cristóvão Buarque, que nos considerou todos velhos. Eu diria, e peço aqui licença aos meus ilustres pares, são extremamente talentosos, perfis os mais diversos, todos eles legitimados pelo voto nas urnas, mas, senadora Ana Amélia, se eu pudesse aqui no Senado, de alguma forma, retratar o novo, aquilo que efetivamente sempre esteve e está hoje, sintonizado com o sentimento das ruas, eu retrataria na figura da senadora Ana Amélia, pela sua independência e pela coragem que demonstrou desde o primeiro dia que aqui chegou, para orgulho dos seus companheiros e certamente para orgulho maior ainda dos coestaduanos que a elegeram do seu querido Rio Grande do Sul. Para encerrar agora, espero que sim, meu queridíssimo companheiro ilustre senador Cícero Lucena, da Paraíba.
Senador Aécio Neves, Vossa Excelência traz nessa tarde a esta casa um debate, uma reflexão que consideramos muito, mas muito importante. Vossa Excelência, acompanhado que foi dos apartos de ilustres senadoras e senadores aqui, que nos trouxeram enriquecimento do pronunciamento de Vossa Excelência, a destacar do senador Dornelles quanto à preocupação do chavismo a ser desejado implantar no Brasil com essa possibilidade, a fotografia que fez o senador Cássio ao registrar que a reunião foi para pose de fotografias, eu diria que, sem dúvida nenhuma, o conselheiro do governo ontem foi o 40º ministro que o senador Flecha fez referência, porque o pronunciamento foi carregado e muito da questão midiática. Nós tivemos de uma forma clara que a intenção do governo foi tentar dizer que está fazendo algo, repetir algo que costuma fazer através da mídia, para que todos tomem a consciência de como estivesse sendo feito, e, na verdade, leva a uma situação em que o Brasil está vivendo. Então, para não ser repetitivo, senador Aécio Neves, eu gostaria, embora não seja mineiro, contar dois pequenos casos. O primeiro é a história do russo que morava em determinado apartamento, edifício, e um dia a polícia chegou e prendeu o seu vizinho porque ele não era comunista. Ele pensou, não é comigo, eu sou comunista, eu não tenho nada a ver, não vou reclamar. No dia seguinte, veio a polícia e prendeu o outro vizinho dele, que era ateu. Ele disse, eu não sou ateu, não é comigo, eu não vou reclamar. No outro dia, a polícia veio e prendeu o outro vizinho dele. Ele disse, não é comigo, não vou me meter, não vou reclamar. No quarto dia, a polícia veio e o prendeu. Não tinha mais ninguém a reclamar. Ainda bem que o Brasil acordou para reclamar, porque os milhares, podemos dizer milhões de brasileiros que estão na rua, que estão querendo ir para a rua levar o seu recado, na sua grande maioria, não está defendendo apenas o interesse próprio. Uma insatisfação justa que está levando ao desejo de protestar, mas está também querendo ser solidário com os outros vizinhos para que, quando ele precise, possa ter alguém a reclamar por ele. Essa lição democrática que nós estamos vivendo, tirando os abusos, sem dúvida nenhuma, tem eco nesta casa. E se alguém quer responsabilizar essa casa, se o governo, no seu pronunciamento, quis transferir responsabilidade, que o faça através da sua base, mas não do Congresso como um todo. Porque reforma constitucional para resolver problema localizado não é o melhor caminho. Eu disse hoje na Comissão de Meio Ambiente e de Fiscalização, senador Aécio Neves, que todas praticamente essas legislações que estão aí a ser discutidas, que vêm a ser propostas, elas já se encontram em tramitação nessa casa. Ou já foram votadas e, na grande maioria, foram vetadas pelo governo, que não volta a colocar o veto em discussão, que o Congresso não bota esses vetos para ser discutidos, e através de projetos que se encontram depositados em muitas gavetas, do quer seja do Senado, quer seja da Câmara. A desoneração, por exemplo, do transporte de massa, transporte coletivo, existe várias legislações. Eu mesmo sou autor da desoneração de toda a cadeia do transporte coletivo, mas toda, para VLT, para trens, para ônibus, desonerando pneu, combustível, energia, a tinta, o vidro do ônibus, as empresas que prestam esse serviço, a exemplo de projetos que hoje foi, por exemplo, votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Todos os assuntos. Falar como proposta importar médicos, ora, senador Aécio, um dos grandes gargalos da questão da saúde é, sem dúvida nenhuma, a questão dos recursos. E essa casa votou por orientação do governo contra a regulamentação da emenda 29. Nós temos projetos, não só da minha autoria, como de vários outros, que propõem o comprometimento de 10% da receita líquida do governo federal. Dizer que no pronunciamento de ontem está se buscando uma saída, quando o maior pacto que deveria ser, talvez a origem maior que a Vossa Excelência fez referência aqui, que é a redistribuição das receitas, para que essas receitas sejam repassadas para os entes que efetivamente enfrentam os problemas, quer seja no município ou nos nossos estados. E, por fim, senador Aécio Neves, eu, nesse mesmo local que Vossa Excelência se encontra, há cerca de 90 dias atrás, eu comentava sobre o problema da seca do Nordeste e contava uma história. Na década de 80, o governo federal, com essa mania de centralizar, então não é uma coisa tão nova, ele criou um programa de centros sociais urbanos. E tinha um centro social urbano tipo A, tipo B e tipo C. E tinha o valor do recurso X para cada estado e o estado fazia a opção dos centros social urbanos. E eu me recordo de uma reportagem do Jornal Nacional naquela época, onde o estado do Ceará estava inaugurando um centro social urbano do tipo A no interior do Ceará. E esse centro social urbano tinha até piscina. Uma piscina com água tratada, senador Perrella, azulzinha que da cor do céu, porque naquela época já estava em seca, sem uma nuvem no céu. E o Jornal Nacional mostrou nessa reportagem de que toda a população dessa cidade foi, atendeu o convite da inauguração desse centro social urbano. Pois bem, senador Aécio Neves, e toda a população compareceu, só que ela foi com latas na cabeça para tirar água da piscina, porque não tinha água encanada na cidade. Portanto, o pronunciamento de Vossa Excelência demonstra a sensibilidade e o compromisso de discutir nessa casa, de forma democrática, os problemas que nós temos para o Brasil, cada um assumindo o seu papel e encontrando de forma rápida as suas soluções.
Agradeço, senador Cícero, mais essa importante contribuição de Vossa Excelência, com a experiência que traz, de um homem que administrou a capital do seu estado e é um dos parlamentares mais atuantes nesta casa. Eu devo, antes de encerrar, agradecer a generosidade, a compreensão e o espírito democrático do senador Romero Jucá, mas é exatamente abusando desse espírito, eu peço permissão, Vossa Excelência, agora como um fecho dourado aqui a esse meu pouco pretensioso pronunciamento, gostaria de ouvir nosso ex-líder, eterno líder, vice-presidente nacional do PSDB, uma das mais vibrantes e corajosas vozes da oposição nesse Brasil, senador Álvaro Dias, que falará também em nome do senador Figueiró, pelo que me sinalizou ali.
Muito obrigado, senador Aécio. Em nome do companheiro Rubem Figueiró e no meu próprio nome, quero cumprimentá-lo por verbalizar com tanta competência as aspirações do nosso partido, que tem uma extraordinária responsabilidade diante desse clamor popular. É o PSDB a principal alternativa de poder no Brasil. E ele não pode abdicar dessa responsabilidade. Apesar de ter como missão essencial fazer oposição, porque esta é a prioridade de um partido na oposição, infeliz da nação que não tem uma oposição responsável, mas paralelamente ao cumprimento dessa missão, temos também o dever de oferecer perspectivas de futuro para o povo brasileiro e começar a formatar esse projeto de nação que Vossa Excelência hoje, no seu discurso, muito bem pôde desenhar. Os meus cumprimentos. É uma parte rápida, em razão do horário. Já estou sendo convocado pelo presidente Romero Jucá a encerrar. Dizer a Vossa Excelência que comungamos dos mesmos objetivos. Temos que fazer a leitura correta do que nas ruas do Brasil escreve como manifesto de protesto o povo brasileiro. E Vossa Excelência fez essa leitura corretamente. Parabéns.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Álvaro Dias. Poucos homens públicos no Brasil representam de forma tão clara os nossos anseios, daqueles que querem mudanças no Brasil, como Vossa Excelência, na brilhante trajetória de homem público que teve e que tem. E me permito realmente, para encerrar, mais uma vez agradecendo ao senador Romero Jucá, dizer que poderia ter trazido aqui, senador Jucá, um discurso genérico falando em teses. Busquei trazer uma contribuição efetiva, que espero seja vista pelo governo não apenas como uma provocação. Ela é muito mais do que isso. É uma contribuição efetiva de ações que possam permitir a sintonia, o retorno da sintonia, o reencontro da sociedade brasileira com seus representantes. Nós da oposição não fugiremos à nossa responsabilidade. Sabemos o papel que desempenhamos, sabemos criticar, mas também sabemos apoiar, como fizemos, senador Aloysio, inúmeras vezes em propostas que achávamos relevantes para o Brasil. Mas é preciso que nessa hora os governantes, em especial quem tem a responsabilidade de governar ao Brasil, tenha a generosidade de compreender aquilo que vem das ruas e convoque todos os brasileiros para construírem juntos uma agenda que, repito, permita ao Brasil reencontrar, a partir da sua tranquilidade, mas de respeito ao sentimento que emana das ruas, um caminho de desenvolvimento, de prosperidade, de justiça social. Esse é o nosso destino, de um país grandioso, que não pertence a um partido, não pertence a um governo, pertence a todos os brasileiros. E nesses dias, com muita alegria, eu digo, pertence àqueles que pacificamente foram às ruas de todo o Brasil. Muito obrigado.